passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Bom demais saber que você está aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Muito obrigado aí pela sua valiosa companhia nesta noite maravilhosa de domingo. Bom demais, viu? Depois do culto aí da sua igreja, você retornando para casa, né, com a família, pronto aí para mais uma semana, né? Que Deus te abençoe. Nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa de domingo, pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mestre querido, muito bom tê-lo aqui todas as noites de domingo. Como a sua presença traz paz ao nosso coração, como é bom estar ao seu lado, viu? Pastor Eli Alves de Souza, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira! Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite a você, amada irmã, você, amado irmão, que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora. Boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Deus querido, Deus amado, que oportunidade maravilhosa. Aqui é lugar do derramar das tuas bênçãos. E cada culto, Senhor, ele vem recheado pelo teu agir. E tu ages, tu falas conosco através dos louvores, através da mensagem, da tua palavra, através dos testemunhos. Senhor, aqui o lugar é teu. Tu és o principal. Tudo está voltado para ti. E nós queremos depender de ti neste culto. Queremos que o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento esteja totalmente aberto para podermos ouvir a tua voz, a tua palavra. Que não haja impedimento algum, Senhor. E pelo teu poder, pela tua graça, nós queremos de antemão profetizar que nós vamos receber aquilo que será anunciado nesse culto. Te glorificamos na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
O Senhor não falha. O Senhor não mente. O Senhor não muda. Aleluia! Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito, vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Quantos aqui creem que Ele é um Deus de obras completas? Se materializar, o meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte. Por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará.
Eu posso.
sentindo a presença de Jesus aqui. Kemily Santos, Deus de obras completas. Louvor que ouvimos nesta noite de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Eli Alves de Souza, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Olha, para nossa meditação hoje, vamos ler Isaías capítulo 9, verso 6. Fique ligado, porque Deus vai falar contigo.
Pois é, nesta noite especial, que bom poder abraçar você, viu? Dizer muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, né? Pela sua valiosíssima companhia nesta noite, recebendo o querido pastor Paulo Silva, da nossa querida Assembleia de Deus do Boqueirão, em Saquarema. Alô, região dos lagos, boa noite. Pastor Paulo Silva tem algo muito importante para compartilhar com todos nós nesta noite. Meu pastor, muito boa noite, a paz do Senhor.
Olá, irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Queridos irmãos, durante todos esses anos, a Rádio Melodia e agora Rede Melodia tem sido canal de bênçãos. Hoje ela rompe fronteiras e já leva o culto da Igreja Cristo em Casa a novos estados, como por exemplo São Paulo e Paraná, né, que já escutavam a voz de Deus pela rádio. Mas o nosso sonho é maior, alcançar todo o território nacional. Milhares já foram tocados, curas já aconteceram através da transmissão da igreja, do culto da Igreja Cristo em Casa, libertação, livramento de suicídio. E agora nós precisamos contar com você em uma atitude de amor pelas vidas, entendendo o propósito desta rádio. E por isso, cada oferta ajuda a manter e a expandir essa obra que o Espírito Santo tem gerado através da Rede Melodia. A Igreja Cristo em Casa é uma instituição séria, registrada, com CNPJ, diretoria ativa. Todas as doações têm destino certo, a pregação do Evangelho e a salvação de vidas. E eu quero te encorajar a fazer isso, querido irmão, para você fazer parte dessa obra. Participe dessa jornada de fé, seja um contribuinte ativo, porque em muitos lugares nós não podemos estar pessoalmente para poder evangelizar, mas a voz da Rádio Melodia, através da igreja, do culto da Igreja Cristo em Casa, tem atingido muitos corações. Por isso, nós queremos pedir a sua participação. Participe dessa jornada de fé. Sua ajuda vai alcançar muitas vidas invisíveis aos seus olhos, mas preciosas aos olhos do Senhor. Doe agora pelo Pix. Anote aí a chave Pix da tua oferta para a Igreja Cristo em Casa. DDD 21. E no telefone 99727-0097. Vou repetir a chave Pix, 21 99727-0097. E também o seu Pix tem um valor noturno. E isso não tem problema. Agende para amanhã no seu aplicativo bancário ou acesse cristoemcasa.org.br e clique contribua, veja todos os dados bancários. E nós queremos desejar a você que essa semente transborde também em prosperidade na sua vida. Deus abençoe a sua semente de fé.
Trabalhar você. só conhece o agora, não sabe a história que eu quero contar. Ah, se eu pudesse te revelar o que escrevi no meu livro sobre o destino onde vou te levar. História tem tantas vitórias que eu vou te dar. Tem sorrisos, amigos, família, conquistas. É só você confiar. Sabe aquela ferida que eu vou usar pra curar? As suas quedas, fracassos são parte de tudo pra eu revelar quem eu sou. Eu sou o escritor da história e você é o livro que eu escolhi escrever. E todos vão ver as coisas que eu vou fazer. Eu sou só você confia. Sabe aquela ferida que eu vou usar pra curar? Suas quedas, fracassos são parte de tudo pra eu revelar quem eu sou. Eu sou o escritor da história e você
louvor. Deixa eu agradecer você que ofertou agora ou vai ofertar amanhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo todas as nossas necessidades, como Ele sempre tem feito, né, gente? E muita gente nesse momento tentando aí realizar um Pix, mas tendo dificuldade, né? Às vezes por questões de segurança, pelo adiantado da hora, né, o Pix não é realizado. Tem uma sugestão que você pode estar agendando para amanhã, aí no próprio aplicativo do celular do seu banco, a sua oferta, tá bom? Que Deus te abençoe e receba um abraço companheiro de toda a família Melodia.
Parabéns pra você.
Você achou que a gente ia esquecer do seu aniversário? De jeito nenhum. para você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês também, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? A Débora Lira vai trazer aquele abraço companheiro para você em nome de toda a Rádio Melodia.
Sim, Fábio, já estou aqui com os nomes e o abraço companheiro de hoje vai para todos os aniversariantes. Um abraço forte, um abraço muito carinhoso para todos vocês, viu? Que Deus abençoe e guarde a cada um e que vocês vivam uma vida muito próspera, uma vida cheia da presença do Senhor. Marilza Muniz Rodrigues, parabéns. Ana Maria Gomes Pinho, Dominique de Lima Matos, André de Souza Cardoso, Leila Rodrigues Aires, Terezinha Almeida Correia, Aparecida Fagundes da Cruz, Ana Lu da Silva Sampaio, Valéria dos Santos Costa e Alice Magalhães Pires. Que Deus abençoe e guarde a cada um neste dia especial. Um abraço, companheiro!
Mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão vir a pó. Elas cairão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Senhor, oh Deus, nós levantamos seu nome, expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e toda muralha vai se dissipar. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Vão cair, oh, oh, oh.
Família Melodia, vamos dar as mãos nesse momento, mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso Senhor, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se o seu pedido chegou aqui através do zap zap da oração, não tem problema. Qualquer dificuldade, tribulação que você esteja passando, nós estaremos orando por você agora, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão?
Nesse momento de oração, pastor Eli Alves de Souza estará orando pelo povo de Deus, estará orando com o povo de Deus, entregando todos os nossos problemas, as nossas causas, os motivos que chegaram aqui em cada pedido de oração. Você que entrou em contato, tenho aqui o nome, os nomes que eu não consegui ler, não tem problema, porque Deus já te conhece, Deus já sabe quais são as suas necessidades e não está alheio às suas dificuldades, tá bom? A Maria da Conceição Lira Batista pede oração pela cura, a Cleide de Campo Grande pede oração pelo esposo Vinícius, pelos filhos e toda a família, Denise pedindo oração para o Paulo e Sofia, Igor Raimundo de Araruama pede oração pela saúde e cura, Maria de Jesus de Maricá pedindo oração pela saúde, cura, também informa que está doente e precisa das nossas orações. Ademir Sanches, de Duque de Caxias, pede oração pela família. Nilza Delgado, de São João de Meriti, pede oração pela família também. E estaremos orando por Cláudio de Três Rios e toda a família.
Deus amado, nós louvamos o teu nome. Ouvimos coisas tão maravilhosas nesse culto, ouvimos louvores que edificaram, Senhor, o nosso espírito, trabalharam na nossa alma. Com certeza, Senhor, Tu estavas falando conosco em cada louvor, em cada parte desse culto. Senhor, e tem tantas pessoas carecendo de Ti. Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que cura. Senhor, esse irmão, essa irmã enferma, Senhor, essa vida aflita que não sabe como resolver a situação que aflige. Oh, Pai amado, que essas pessoas agora sejam tocadas pelo Teu poder. E ao serem tocadas, Senhor, que o Teu milagre aconteça. Que haja cura, que haja libertação, Senhor, e que haja restauração de vidas. Que cada um agora possa se levantar, sair da situação amarga, que possam entender quando a palavra diz: o choro dura uma noite, mas eu tenho um novo dia especial para o teu viver. Senhor, que a tua palavra se cumpra na vida de cada um. Nós profetizamos a libertação, a cura, o milagre, a salvação sobre a vida de cada um. Na autoridade que há no nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém.
Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como é bom nós estarmos juntos, como é bom termos o privilégio de conversarmos sobre as coisas de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus para os nossos corações, norteando a nossa vida, nos ensinando na caminhada. Isso é muito bom, muito bom. E podem ter certeza que é um privilégio, é uma alegria, e a responsabilidade a cada dia aumenta, né? E nós queremos ver cada um de vocês muito bem, porque Deus tem coisas boas para cada um de nós. E o texto que nós separamos está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 9, no verso 6, e nos diz assim: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso. Maravilhoso. O seu nome será maravilhoso. Muitas vezes, nós temos o bom hábito, né? Chegarmos a um lugar agradável, aprazível, que alegra a nossa visão, alegra o nosso coração, porque a alegria entra pela nossa visão e vai até o nosso emocional, né? E nós ficamos felizes com o que estamos vendo. E justamente essa é a declaração que vem colocar ali por que, que estamos alegres. Porque para nós o que estamos vendo é maravilhoso. Até quando ganhamos um presente, gostamos do presente, a pessoa vai dizer, gostou? Nós vamos declarar, é maravilhoso. Então isso é uma palavra para nós usual, e a gente sabe que quando falamos que algo é maravilhoso, podemos até dizer que está indo além das nossas expectativas. A gente poderia dizer, é maravilhoso, como quem diz, eu esperava que fosse bom, mas foi muito melhor do que eu pensava. Então, quando a palavra vem mostrar Jesus, o Messias, como o maravilhoso, nesse linguajar especial do profeta Isaías, traz realmente o que Jesus é. Por que que a Bíblia está trazendo a declaração tanto tempo antes de Jesus nascer, que ele é maravilhoso? Jesus é maravilhoso em toda a sua maneira de ser. É por isso que muitas e muitas pessoas vão abrindo o coração para ter um encontro com ele. Porque Jesus é tão maravilhoso que ele tem paciência com cada um de nós, vai nos dando a oportunidade para nós aprendermos, entendermos quem ele é. E nós devemos buscar a presença do Senhor, não simplesmente pelo o que ele tem para realizar na nossa vida, mas pelo que ele representa. A Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz que Jesus é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. A Bíblia diz que Jesus é o primeiro e único. A Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz também que Jesus é Deus. Os atributos especiais que Deus tem, o Pai, que o Espírito Santo de Deus tem, Jesus também tem. A onisciência, a onipresença, a onipotência, a imutabilidade. São coisas maravilhosas. Por isso, Isaías usa essa palavra marcante para deixar no nosso entendimento quem realmente é Jesus. E aqui no verso 6 do capítulo 9, ele abre o leque trazendo uma série de declarações. Jesus é o conselheiro, é o pai da eternidade, mas maravilhoso é a palavra que abre esse leque que Isaías apresenta para nós. E esse maravilhoso vem encher a nossa alma de alegria. E quem era Jesus? E por que que Isaías vê Jesus como esse maravilhoso Senhor? Porque Jesus, em seu ministério terreno, ele tinha o dom de cativar as pessoas. E o número de pessoas que o seguiam foi aumentando. E a cada dia o número era maior, até que se tornou uma grande multidão seguindo a Jesus. Então Jesus tinha o que toda aquela multidão precisava. E a multidão estava ali se soubesse que Jesus estava vindo para uma determinada cidade, seja Nazaré, seja Jerusalém, seja Jericó, seja passando por Samaria, ali se aglomerava uma grande multidão. As pessoas iam em busca do Senhor, recebiam do seu ensinamento, aprendiam com ele. E aqueles que chegavam ali para ouvirem, eles eram curados, eles eram abençoados, eles eram libertos. Por isso os evangelhos vêm mostrar para nós, nas andanças de Jesus, o cego passando a ver, o paralítico voltando a andar, e muitos até com um problema de nascença, mas isso não era impedimento para Jesus operar a cura, o leproso ser limpo. Então, cada um, dentro da sua necessidade, era agraciado pelo poder, pela graça, pelas maravilhas que Jesus operava. Até mesmo o morto, quando era o propósito do Senhor, ele ia e ressuscitava o morto para trazer de volta a alegria para os corações que haviam perdido o ente querido. Assim foi na casa de Jairo, assim foi com a viúva de Naim, assim foi com Marta e Maria, quando Jesus trouxe de volta Lázaro. Veja, até mesmo Maria entendeu que já não havia mais necessidade de Jesus se deslocar até onde estava sepultado Lázaro. Por quê? Ele já estava ali há 4 dias. E quando Jesus perguntou, onde está? Aonde o colocaram? E Maria disse para Jesus, já cheira mal. Como quem diz, não vale mais a pena, já morreu. Eu não quero ir lá para chorar de novo. Mas agora seria um choro diferente, porque o Senhor Jesus, o Deus maravilhoso, estava reservando para Marta e Maria, irmãs de Lázaro, agora um choro de alegria, de vitória, de regozijo. Por quê? Porque o Senhor, pelo seu poder, estava ali para anular a certidão de óbito e trazer Lázaro à vida. O próprio Jesus já havia falado para as duas que ele é a ressurreição e a vida. Só pode dar vida quem tem a vida. E Jesus, ele já deu vida a tantas pessoas que haviam morrido, mas o Senhor trouxe de volta. Eu fico imaginando um cortejo que para porque Jesus chegou. Jesus impede o seguimento do cortejo para colocar aquele corpo na sepultura, porque ali estava o dono da vida e o filho da viúva de Naim estava sendo conduzido para ser sepultado. Mas Jesus viu o sofrimento daquela viúva e trouxe o seu filho de volta. A alegria voltou ao coração daquela mãe. O Senhor, como Deus maravilhoso, ele quer que nós estejamos bem em todos os sentidos. Várias áreas da nossa vida, né, trazem flagelo para nós. A morte é uma delas. Embora a gente creia na vida eterna, creia que ninguém vai ficar como semente na terra, mas quando morre uma pessoa próxima a nós e tudo, né, nós ficamos tristes, abatidos, pensando na situação. E se o Senhor fosse perguntar a cada um de nós, olha, vou levar fulano, ok? Nós não vamos dar ok, nós vamos dizer, Senhor, deixa mais um pouco. Mas ele está enfermo, não tem problema não, Senhor, eu trato, eu cuido, eu acompanho, mas deixa mais um pouco. Então, quem sabe o momento certo da pessoa partir desse mundo é o Senhor, é o Senhor. E, de antemão, a gente já sabe que desde o momento que nasce, já está determinado um dia que nós vamos partir desse mundo. Ninguém vai ficar aqui para semente. dia nós vamos partir. Mas o Senhor, ele traz na Bíblia uma série de declarações para acalmar o nosso coração. E Jesus é maravilhoso nessas declarações. O salmista, ele usando a palavra do Senhor, ele vem dizer para nós que há choro na terra quando alguém de nós falece. Mas no mesmo texto o salmista diz que há alegria no céu quando um justo chega nas mansões celestiais. Há uma posição bem diferente de uma da outra. Enquanto a gente na terra chora pela perda, o céu se alegra pela chegada de um justo. É o que a palavra vem dizendo. Então, nós precisamos entender isso aqui. Entender o que Deus faz. E também entender que na terra o Senhor leva criança, leva adolescente, leva jovem, leva uma pessoa já amadurecida, madura, leva ancião, leva enfermo, leva pessoa que está sã aí, sem problema nenhum, mas de repente foi embora. Ah, mas ninguém esperava. Mas é assim. Ninguém conhece a lista daquele que é o próximo na fila. Ninguém sabe. Só o Senhor sabe. A Bíblia diz que Deus tem os nossos dias contados na palma da sua mão. Então Deus tem o controle de tudo. E o Senhor quer que nós vivamos na terra preocupados com o dia que vamos partir? Não temos que nos preocupar com isso. Nós temos que viver cada dia. Veja, cada dia o Senhor chama de presente. Então cada dia é um presente de Deus para nós. E o que o Senhor quer? Que nós vivamos de uma forma maravilhosa, ou seja, uma forma especial. O Deus que nos trouxe o presente é o Deus maravilhoso. Então, presente é para viver feliz. Presente é para nós realizarmos os nossos sonhos com muito cuidado. Por quê? Porque, por outro lado, uma má escolha pode estragar o dia e pode estragar até o curso de outros dias que vão se tornar presentes. Então, o Senhor, ele quer que o nosso coração se alegre. O Senhor quer que o nosso emocional esteja bem. O Senhor quer que o nosso lado financeiro também funcione. O Senhor quer que a nossa saúde esteja boa, tranquila. Então, o Senhor, ele não quer nos abençoar em algumas áreas e deixar outras de mão. Não. Ele quer que nós aprendamos a viver uma vida de comunhão com Ele. E todas essas coisas estão dentro das nossas escolhas e o zelo que precisamos ter com cada uma delas. Porque se você não estiver bem em família, todas as outras áreas vão ser afetadas. O seu emocional não vai estar bem. Se no lado sentimental você não vive bem, nas outras áreas também você não vai estar vivendo bem. Uma outra coisa, o lado financeiro, que parece que não pesa, não é que você tem amor ao dinheiro, não, é que você precisa do dinheiro para conduzir a sua vida. E aí? Por isso a Bíblia diz que há tempo para tudo. Então, enquanto a pessoa está estudando, deve estar preocupada com o estudo, porque o estudo é o preparo. A cada dia, a competitividade aumenta. Então há uma competição muito grande. Vai fazer um teste, vai participar de um concurso. Às vezes tem 50 vagas e tem 1.000 candidatos. E quem é que vai preencher as 50 vagas? Os 50 melhores, os que forem aprovados ali. Muitos vão sobrar. Então, 950 serão reprovados. E os 50 que buscaram ter uma melhor capacitação vão passar no concurso. Vão dizer, eu passei. Não importa se foi o primeiro ou se foi o quinquagésimo. Não importa. O importante é que passou. vai ser aprovado e vai ocupar a vaga. Né? O outro vai dizer assim, puxa, eu fui o 51º, quase passei, mas quase passei é reprovado. Então, tem um tempo de nós buscarmos o preparo. E o Deus maravilhoso abriu a nossa mente para nós entendermos isso. Eu preciso me preparar. A pessoa está se preparando, quer uma profissão, algo que ele tenha aptidão. Porque se a gente tem aptidão para a profissão que a gente está se preparando para ela, nós vamos amar aquilo que fazemos. E se a gente ama o que faz, então nós vamos ser bons profissionais. Vamos agir bem. Vamos dar o nosso melhor em todas as áreas. Todas as áreas. E quando você já adolescente, já está galgando os degraus, tendo a visão do futuro, procurando realizar os teus sonhos, estudando, levando a sério, você também está se preparando para formar uma família abençoada. Tem muitas pessoas que só pensam na responsabilidade de vida a dois quando conhece uma pessoa e começa a amar aquela pessoa e dizer, você é a pessoa ideal para viver ao meu lado o resto da vida. Eu quero ser também uma pessoa ideal para você. Completar, porque um completa a vida do outro. Mas tem que haver a responsabilidade de querer completar a vida do outro. Por quê? Porque casamento não é aventura, é coisa séria. O casamento foi instituído pelo Senhor. Então a pessoa está lá atrás, se preparando, estudando, crescendo. Quando ele se forma, passou no concurso, ele vai ser agraciado com um bom salário. O bom salário vai ajudá-lo a ter uma família bem estruturada. Então o dinheiro não domina a pessoa. A pessoa é que precisa administrar o dinheiro. Então, mas o dinheiro é necessário. A Bíblia não fala que o dinheiro é problema. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é problema. O amor ao dinheiro faz a pessoa ser dominada pelo dinheiro. Então não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós aprendamos a administrar aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Então Ele é maravilhoso. Ele vai abrindo a nossa visão para nós estarmos em condições de fazer bem aquilo que chega até nós. Mas para isso, nós precisamos aproveitar o tempo, não queimar etapas. Infelizmente hoje a gente vê criança aí de 11, 12, 13 anos, querendo namorar em casa. Não é tempo para isso. É tempo para a pessoa se preparar, estudar, seguir os degraus que precisam ser seguidos. Mais à frente, vai poder namorar. O namoro deveria ser para um compromisso sério, não para um passatempo. Não é para isso. Mas muitas vezes a pessoa já coloca o namoro como um prazer, olhando esse prazer como sinônimo de divertimento. Então não se brinca com o sentimento do outro. Então, por isso o namoro é coisa séria. Bom quando a pessoa começa a namorar, mas já está pensando num noivado, num casamento. É isso que nós precisamos ver. E criança é para estudar, é para buscar esse preparo. E a orientação dos pais vale muito. Nós não podemos ser levados pela onda do mundo, acaba se machucando, acaba sendo levado pela onda. Então não é para isso. Nós temos que ter o amadurecimento para escolher o que realmente é bom para nós. Então Jesus é maravilhoso. Eu não vou dizer que Jesus foi maravilhoso, ele é maravilhoso. E ele tem prazer de realizar os nossos sonhos. Ele tem prazer. E ele diz assim: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que é isso? Jesus não se afasta de nós um momento sequer. Ele está ali do lado. E ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Ou seja, ele está dizendo para você assim, ó: ore, conversa comigo, que eu estou pronto para te ouvir, vou te dar a direção, vou fazer o que você não sabe fazer, vou realizar o que você não pode realizar, vou abrir porta que você não consegue abrir. O Senhor está na área das impossibilidades, para resolver as impossibilidades. Nós não temos como resolver as impossibilidades. Nós batemos de frente com o paredão, mas o Senhor abre a porta para a gente passar. O Senhor resolve aquilo que nos aflige. E Ele já se ofereceu para resolver. E Ele diz: clama a mim, responder-te-ei. E Ele ainda diz de antemão: responder-te-ei o quê? Eu vou te responder coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Então o prazer desse Deus maravilhoso é nos ensinar, é nos colocar sempre na posição adequada para nós sermos vitoriosos, vencedores, não estarmos aí malhando em ferro frio. E assim como Jesus foi maravilhoso em sua simplicidade, veja, ele veio na terra, se despoja da sua glória, se torna um de nós, realiza coisas maravilhosas na terra, mas nunca perdeu a simplicidade. Nunca desejou ser mais que os outros. Jesus procurava até ajudar aquelas pessoas que ninguém chegava perto. Ninguém. A pessoa estava marginalizada, a pessoa estava esquecida, a pessoa estava lá frustrada nas situações que vivia. Assim foi com aquele homem no tanque de Betesda, 38 anos enfermo. Ninguém fazia nada por ele. Ele mesmo declara: eu não tenho como eu receber um milagre aqui, porque eu não tenho como chegar até o mover das águas. Mas o dono da bênção estava lá conversando com ele. Ainda diz para ele: o que você precisa? E Jesus curou aquele homem numa conversa. Aquele homem que ficou cego, estava na porta de Jericó, Bartimeu, também a mesma coisa. Jesus perguntou: o que você quer? O que você precisa? E ele disse: Senhor, eu preciso ver, eu quero ver. E logo a vida dele foi restaurada, passou a ver. Então veja, o Senhor vem para nós e não empurra o que Ele tem sobrando, não. Ele vem para nós e Ele sabe o que realmente nós estamos precisando. E Ele diz: o que queres que eu te faça? Hoje eu creio, o Senhor faz essa pergunta ainda para mim e para você, porque Ele é maravilhoso, Ele é paciente, Ele é longânimo. Ele é o Pai da eternidade, é o Príncipe da Paz. Às vezes você está precisando de paz. E esse Deus maravilhoso tem a paz que você precisa. E Ele está dizendo hoje para você: o que queres que eu te faça? Deixa Ele operar um milagre na tua vida. Deixa Ele restaurar a tua vida. Às vezes você não está vivendo o presente, você está perdendo a oportunidade de viver o presente. Às vezes você está preso com alguma amargura, algum trauma, alguma traição que você sofreu no passado e hoje você não consegue viver o presente. Mas deixa esse Deus maravilhoso abençoar você. Pense nisso, não fica vivendo dessa forma não. Você está perdendo momentos preciosos da sua vida. Deus quer que você viva e receba o melhor que Ele tem para você. Busque a Ele e você não será decepcionado. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te dê a paz.
Glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche.
estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
Maravilhoso.
Maravilhoso é estar em tua presença.
Maravilhoso é, Senhor.
Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
Ele é
maravilhoso, é estar em tua presença.
Maravilhoso é, Senhor.
Maravilhoso é
poder te adorar,
poder te adorar,
tocar nas tuas vestes, estar contigo.
Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
Te contemplar, Senhor.
Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
Te contemplar, Senhor.
Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
Tá aí, com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de domingo. Muito bom ter você aqui com a gente. Quero agradecer mais uma vez o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, da nossa querida Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mais uma vez, muito obrigado, viu, mestre querido? Obrigado, Fábio Silva. Obrigado, Débora Lira, Michel Camargo. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, pastor Eli Alves de Souza, impetrando a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.